Foi eleita a nova coordenação, né, escolhida a nova coordenação do Conselho Tutelar aqui de Vacaria para este ano. E esse é um ano interessantíssimo, porque o ano de 2019 é o ano de eleições. Nós vamos tratar daqui a pouco sobre isso. Vai ter eleição para Conselho Tutelar para as vagas aqui de Vacaria. A Mayra Helena Dal Ponte, assistente social, foi eleita ontem a coordenadora, né? Tem uma coordenação que a Mayra vai falar para esse ano 2019, está aqui conosco hoje. Mayra, muito obrigado por ter vindo, bom dia.
Bom dia, Alduir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, é sempre um prazer estar aqui contigo e com toda a comunidade para relatar, informar, né, tudo o que acontece dentro do Conselho Tutelar, porque a gente procura sempre ser o máximo transparente possível, né? E sem esconder a grande problemática que existe na nossa comunidade, né, no Conselho Tutelar.
Certo. São 5 vagas para conselheiro que tem Vacaria atualmente, é isso?
Sim, são 5 vagas de titulares e 5 suplentes que sempre são eleitos, né? Para fazer o seu trabalho durante 4 anos na comunidade.
Correto. Qual é que é a sua coordenação, então? A sua, digamos Sim. assim, diretoria ou não, mas é, né, qual é a nova coordenação, né?
A gente chama coordenação mesmo, coordenação, né? Porque o Conselho Tutelar, ele, então, sempre obedece à lei federal, né? Que existe, né? Para cada 100 mil habitantes existe um colégio de conselheiros tutelares. Então, nós temos um colegiado só, né? Porque nossa população é de menos de 100 mil habitantes. Então, a gente trabalha baseado nisso. Mas temos um regimento interno também, que deve ser seguido sempre corretamente. Então, na primeira reunião do ano, sempre é eleito a nova coordenação do Conselho Tutelar. Então, foi feito isso agora no dia 7, que foi a primeira reunião mensal, que essa reunião é semanal, né? Mas foi a primeira reunião do ano, onde foi eleita a nova coordenação. Então, eu fiquei como coordenadora, a conselheira Marta Martins ficou como vice-coordenadora e o conselheiro Paulo Portela ficou de secretário. Também fazem parte do colegiado o professor Renato Pereira, e a professora Noedi Pires.
São esses os titulares.
São esses os titulares.
Certo.
Nós tivemos nesse colegiado de 4 anos, que agora, nesse ano, está encerrando, né? Esse colegiado bem conturbado. Infelizmente, tivemos a perda de uma conselheira tutelar ali, que nos deixou ali, Amanda Bergental, né, no início do mandato. Aí houve uma substituição. Esse ano também houveram outros problemas. A gente teve destituições, depois teve uma reintegração. Então, foi um ano assim conturbado para a gente, né? Um colegiado que foi tá difícil, porque entraram suplentes. Então, os suplentes também sempre têm aquela boa vontade, mas precisam, né, um tempo para entrar no se, trabalho, que é um trabalho pesado, né? É um trabalho que tem que saber fazer, né? Então, a gente foi um pouco remando, assim, né? Mas fomos dando conta do trabalho.
Uhum. Bom, já que nós estamos nessa questão mais administrativa, depois a gente vai falar do balanço de 2018, já vamos falar da questão da eleição. Sim. A eleição é um ano de eleição, então, no Conselho Tutelar. A gente sabe, né, como é o processo eleitoral todo. Qual que é o mês, né? Qual é o período que vai ser feito esse processo eleitoral? Porque vocês ainda vão com esse mandato até o fim do ano.
Sim, os conselheiros vão com mandato até o dia 31 de dezembro, ou 10 de janeiro, se não me engano, é o dia que tem a posse do novo colegiado. Mas os conselheiros não se envolvem nesse processo de eleição, né? Uhum. Quem se envolve é o CONDICA, né? Que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele que é o responsável por todo o processo eleitoral, né? Então, geralmente, o processo eleitoral começa, acho que daqui a pouco deve já sair os editais, né? Porque existem prazos para serem cumpridos, né? Porque é uma lei federal. Agora, facilitou bastante, porque é o mesmo dia no Brasil inteiro que se escolhem os conselheiros tutelares. Antigamente, cada município elegia uma data, mas agora foi estipulado pela lei federal, já aconteceu isso no ano passado, esse ano novamente. Então, é escolhida uma data que vão ser escolhidos os conselheiros tutelares de todo o Brasil. Geralmente é em outubro que é feita a escolha, mas o processo já vai iniciar, eu acho, no mês de junho ou julho, começa-se todo aquele processo, né? Que é a inscrição, depois seleção. Então, espera-se que esse ano o Condica faça um trabalho bastante seletivo na hora das escolhas, porque cada vez mais se vê a necessidade de profissionalismo dentro do Conselho Tutelar. Antigamente, rege o ECA, né, que deve ser o Conselho Tutelar um membro popular, assim, de fácil acesso dentro dos bairros, só que as coisas vão mudando, né, nesses 20 anos, então a gente vai sentindo a necessidade de profissionalismo.
Cada vez mais complexos os problemas.
Sim,
né?
Cada vez mais complexos e cada vez mais exigem do conselheiro tutelar na área da promotoria, do juizado, né, que se façam relatórios circunstanciais, que sejam assim feitos estudos sociais também, assim, né, daquela família. Então a gente sente a necessidade de que cada vez mais a pessoa tenha uma base aí, né, para poder conseguir desenvolver o trabalho.
E os atuais conselheiros podem ir à reeleição ou não?
Sim, os conselheiros eles podem ser reeleitos, a gente chama de mandatos findos. Eles podem ter duas eleições de mandatos findos, ou seja, com início, meio e fim. Mas já também em âmbito federal já estão acontecendo mudanças nisso aí, que eu não sei se para esse ano vão já ser já entrar em vigor, de que não vai mais existir isso aí está caindo essa norma, essa norma, porque por que que um vereador, por exemplo, né, pode ter mandatos sempre ininterruptos,
pode ser reeleito,
né?
Quantas
e
vezes
o conselheiro
necessário.
Tutelar, que daqui a pouco é ele que está ali já cada vez melhor no seu trabalho, tem que ser interrompido, né? Então, mas ainda é assim, dois mandatos findos e um afastado.
Bom, quando tem férias, então entra o suplente, é isso? Daí
sim, quando todos entram, os conselheiros entram em férias, daí assume o conselheiro suplente, que esse ano também foi bem complicado, porque os suplentes, né, a primeira suplente foi substituída, depois o segundo suplente não, já tinha um cargo na prefeitura, então foi bem complicado, assim, até que assumiu, num período de férias, a quinta suplente aqui, e agora o terceiro suplente. Então foi um ano complicado ali para o Conselho Tutelar quanto a isso, mas a gente foi se adaptando dentro do possível.
É. E esse número de cinco conselheiros titulares, isso é uma lei que estabelece pelo número de habitantes de cada município?
Sim, a cada 100 mil habitantes é um colégio ali de conselheiros tutelares. Então, nós só teremos outro colegiado quando atingirmos a população de 101 mil. Teremos então, direito a mais um colegiado, o que seria maravilhoso para nós.
Pois é, acho que é uma necessidade,
porque,
né?
Porque a demanda que a gente tem é muito grande. E ela vem em ordem crescente dentro do Conselho Tutelar. A gente vislumbra sempre casos mais graves, casos que a gente tem que trabalhar muito, e infelizmente as nossas crianças têm passado muita dificuldade, têm sofrido de negligência, os dados estão aqui, que depois a gente vai conversar um pouco, que mostram isso, né? Então, que pena que ainda a gente não tem 100 mil habitantes para poder ter mais um colégio.
Seria mais cinco conselheiros.
Seriam mais cinco conselheiros. Daí seria dividido em regiões, né? Por exemplo, Conselho Norte, Conselho Sul, né? Daí divide a cidade e daí cada conselheiro trabalha numa área, né? Mas ainda não é o nosso caso. Ainda nós cinco temos que abranger todo o município.
Caxias do Sul, por exemplo, deve ter três colegiados, né? Ou mais.
Sim, Caxias do Sul sempre está ali numa questão de porque já teriam que ter mais de quatro colegiados lá, e aí ainda estão montando o terceiro, parece.
É, sim.
Então é bem difícil, né?
Uhum. Muito bem, mas quem se interessar, portanto, fique atento, esse é um ano de eleição para conselheiro tutelar e que se prepare, né? Quem está interessado em assumir esse cargo tem uma responsabilidade gigante e uma questão humana muito forte, né? Tem que estar apto, tem que ter uma habilidade, digamos assim, né, para essa questão de lidar com questões conflituosas dos seres humanos.
Sim.
São 9h28, nós vamos fazer uma pausa agora, a Mayra Dal Ponte está aqui conosco, a nova coordenadora do Conselho Tutelar de Vacaria para 2019, depois nós vamos falar da produção, dos números que revelam a realidade com relação à criança e o adolescente aqui em Vacaria em seguida. Aqui, bom dia, nós seguimos recebendo mensagens dos ouvintes pelo WhatsApp, 999-93-4202. Bom dia, aqui na Santa Luzia, no Refugiado, teve um pessoal que estava sem energia elétrica desde quinta-feira até o domingo, ainda não tinham resolvido, ainda não sei se já resolveram, mas de qualquer forma, de quinta a domingo, sem energia elétrica. É bastante complicado esta situação, portanto, dos moradores do interior, que quando tem um problema de energia, uma dificuldade imensa, né, para que possa ser restabelecido. Já tivemos aqui mais cedo o registro lá do pessoal da Fazenda do Cedro, que estão sem energia, vários pedidos já para a RGE. Também tem aqui... Bom, vamos em frente. Tem uma pergunta aqui, Mara, antes da gente abrir os números, que é relacionado a se um funcionário público pode concorrer ao conselho ou não. Tu sabe essa informação ou isso depende do edital agora da comissão eleitoral? Ou dá para te responder já se o conselheiro, se um funcionário público pode concorrer ao conselho?
Não, não pode, o funcionário público não pode concorrer ao Conselho Tutelar. Podem concorrer pessoas que... não sejam funcionários. Agora eu teria que ter o regimento bem certinho aqui para responder, mas funcionário público, o conselheiro tem que ser desligado de outras funções, porque ele, como função principal, ele tem que ser conselheiro tutelar.
Os conselheiros não podem ter uma outra
atividade? Uma outra atividade com carteira assinada, não podem ter. Eles têm que ser exclusivos do conselho tutelar. Não impede de, nos seus outros momentos do seu dia, exercer a sua profissão, mas nunca sempre como secundário. Ele tem que ter, a gente chama, exclusividade no trabalho.
Uhum.
Então tem que ver ali as normas, né?
Quantas horas trabalham por dia? É por dia ou
o conselheiro tutelar ele trabalha 22 horas semanais, sendo que ele trabalha também um plantão de 24 horas por semana e um plantão de 48 horas por mês. Então, dá um total de horas durante o mês de 44 horas por mês, somando os plantões, somando os horários que trabalha.
Certo, muito bem. Então, está aí, não pode, né, nesse momento, claro, vai...
É dedicação exclusiva, agora me lembrei, dedicação exclusiva que deve existir.
Uhum. Muito bem, mas aí vem na metade do ano, vem aí, né, vai ter todo um edital, toda uma, né, uma legislação que vai reger como funcionará a eleição para conselho tutelar, que acontece na metade deste ano aqui em Vacaria para a substituição dos 5 titulares e também dos 5 suplentes. Na eleição passada, eu lembro que teve aí um grande número de candidatos ao conselho tutelar de Vacaria. Bom, balanço de 2018, Mayra, quais são os números? O que houve de produção no conselho tutelar que chama a atenção?
No caso, sempre chama atenção, né, os dados, né, porque a nossa demanda é grande. Sempre quando eu venho aqui, eu repito, né, que a nossa demanda é muito grande e que as nossas crianças, elas cada vez mais necessitam de proteção, porque elas estão cada vez mais sofrendo de maus tratos, de negligência. Eu sempre gosto, eu não sei, com a experiência que eu tenho agora no meu trabalho e que a gente comenta também lá no nosso colegiado, eu entendo assim que eu acho que a geração que não foi cuidada não está cuidando dos filhos.
Uhum.
Entende? Então, porque se a gente foi cuidado pelos nossos pais, automaticamente nós cuidamos dos nossos filhos já estão cuidando dos nossos netos, vamos supor. E essa geração aqui, eu acho que não foi cuidada, portanto, ela não cuida. Então, a negligência está muito forte, os maus cuidados, maus tratos, né? Então, eu não sei, eu acho que como, até como política pública, deveria ser começado a colocar um trabalho nas creches de conscientização e de cuidados ali, desde a tenra idade, para que depois não venha acontecer o que está acontecendo agora, né? Porque, por exemplo, nos dados que nem tu está me perguntando, sobre as fichas de aluno infrequente, então, que a gente tanto trabalha com a promotoria, que a gente tanto trabalha com as escolas, 739 fichas de aluno infrequentes, né? É um número elevado, né, para fecharmos o ano de ficha. Então, o conselheiro trabalha muito nas ficais e, infelizmente, a gente quase não consegue obter um êxito nesse trabalho, porque a família não apoia a vida escolar do filho. Então, a gente fica ali naquela, manda para a promotoria, porque a gente tem que dar um destino para ficar aí rápido. Ou a gente manda para a promotoria, ou a gente vai faz a abordagem na casa, tenta convencer de que tem que estudar, né? Que é o estudo vai fazer bem é para a criança, não é? Não é para a família. Então, é bem complicada a ficha de aluno infrequente. Isso que a gente tem trabalhado em parceria com a promotoria. Esse ano houve uma grande avanço nisso, né? Foram determinados conselheiros para escolas, então a gente se vinculou mais com cada escola que a promotoria decidiu ali, né? Por exemplo, a Mayra fica com a escola Bernardina, com a creche Simval, com a escola Nabor. Então, a gente conseguiu criar um vínculo maior, né, com as escolas, mas, assim, ainda o número é elevado.
Uhum. Impressionante, né?
Sim.
Quanto mesmo, só para a gente...
739 fichas de aluno infrequente.
2018. E 2017 foi...
2017, a gente teve um pouco mais ainda, 1.140.
Diminuiu um pouco, mas...
Diminuiu um pouco. E também aqui a gente faz a ressalva de que, com essa mudança que houve, né, com o fechamento do EJA, né, que houve esse movimento aí no município que fecharam as escolas de noite, então foram concentrados o EJA nas escolas Nabor, na escola do quilômetro 4. Também aqui tem um grande número aqui de alunos que foram transferidos, mas que também não conseguiram ir para os bairros. Quem fazia o EJA aqui no Padre Efim foi para o Nabor ou foi para lá. Então, também teve uma infrequência bem grande, de uma desistência de estudo na faixa de 16 anos.
Sim. Muito. A questão das mais preocupantes são a questão da infrequência, então?
É que todas são preocupantes. Todas são, né? A gente, então, recebeu da 2018 da promotoria, do MP, que a gente, né, tem, graças a Deus, uma ótima relação com eles. A gente trabalha bem junto com o promotor, junto com os assessores deles, né? Mas a gente recebeu 428 demandas do MP, que são pedidos de verificação, adolescentes que estão com problema. Toda a demanda que vem do MP foram 428, é um número alto também. Da Delegacia da Proteção de Criança e Adolescente, a gente recebeu 27 demandas de cuidados e de acompanhamentos. Do Juizado, 113, também é um número elevado. Demais ofícios aumentaram também. Os demais ofícios, a gente fala de saúde, de CAPS, de posto de saúde, que nos solicita muito. Muitas mães que engravidam não fazem o seu pré-natal, então a gente já tem que, desde lá, já, o conselheiro tutelar já tem que agir, já tem que tá em cima da gestante, né? Então a gente teve bastante também, 471 demandas.
Uhum, impressionante.
Né? Então, o nosso Conselho Tutelar tem trabalhado muito. Né? O Disque 100, que graças a Deus tem sido cada vez mais utilizado pela população. A população também, olha, eu tenho até
tá
dou os parabéns para a população, porque eu sempre digo que toda a comunidade é conselheiro tutelar. Nós somos cinco que podemos exercer o nosso trabalho, mas que todo mundo tem que fazer o seu papel de conselheiro tutelar, porque é a partir da denúncia que a gente consegue, daqui a pouco, salvar uma vida. Porque a gente né? Às vezes as pessoas não sabem, mas o conselheiro tutelar salva vidas de crianças, né? Eu, na minha carreira, já salvei muitas vidas de crianças, porque de chegar assim em situação que, se não fosse assim, correndo, não tivesse ali no momento, a criança ia entrar em óbito. Então, a gente precisa de denúncias, né? Então, e a gente já tem tanta já experiência, no caso, assim, a gente vai aprendendo, porque a gente sabe direitinho quando uma denúncia, só pelo jeito que a pessoa está falando, a gente já sabe que aquilo é sério ou que aquilo... Porque, às vezes, a denúncia é brigas entre pessoas, sabe? No próprio bairro, estão em conflito e aí fazem uma denúncia. E a gente já, eu, por exemplo, já consigo detectar quando a denúncia é uma coisa que é séria mesmo, que tu tem que agir naquele momento ou que tu pode ir mais ou menos com calma para ver, né, aquilo que está acontecendo. Certo. Então, a população tá colaborando.
Uhum.
O Disque 100 está sendo utilizado, o Disque 100 é ótimo, porque é só discar o número 100, dá lá nos direitos humanos, depois demora um pouquinho, porque elas perguntam muitas coisas, mas, na mesma hora, o Disque 100 chega no Conselho Tutelar, no e-mail, e chega o e-mail na promotoria também, e a gente pode trabalhar.
Certo. Muito bem, então, dados, números que levam, né, um total de quantos atendimentos do Conselho Tutelar?
É, no caso, a gente faz sempre uma média assim, de 5 a 7 atendimentos diários.
Diários.
Na sede do Conselho Tutelar.
Sim.
Então, dá um grande número, né, uns 1.000 atendimentos por aí, por ano.
Uhum. É. Mayra Dal Ponte, coordenadora do Conselho Tutelar, está aqui conosco. A Mayra já trouxe no bloco anterior alguns números, né, do trabalho realizado pelo Conselho Tutelar em 2018, pelos 5 conselheiros tutelares. Tem a colocação aqui do ouvinte, como ficam os casos de menores infratores, menores de 15 anos, infratores, usuários de drogas, que quase geralmente escutamos nas rádios, as mesmas iniciais de nomes. Não tem como mandar para a antiga FEBEM. Como é que é feito esse trabalho, né, do Conselho Tutelar, no geral, assim, né, Mayra? Porque cada caso é um caso, evidentemente, mas no geral, como o ouvinte pergunta sobre essa questão dos menores infratores de 15 anos, hein?
Sim. Na verdade, nossa comunidade agora tem um novo perfil, que são os adolescentes infratores, né? Que quando foi criado o Conselho Tutelar, não existia tantos números assim, tantos casos de adolescentes infratores. Então, eu sempre, nas conversas e reuniões que a gente tem que sentar com a administração e ver uma nova política pública para que a gente possa atender essa demanda dos adolescentes infratores, que tanto meninas quanto meninos estão cada vez em maior número. Então, é um momento difícil para a nossa comunidade, porque nós só temos a nossa instituição ali, que é o Lar Divina Providência, também muito bem administrado pela atual diretoria, e a gente não consegue colocar esses adolescentes infratores no Lar Divina Providência, porque lá... existem crianças de zero, de um dia de vida até 18 também, mas os infratores não podem ir para o mesmo, mesmo local. Então, a gente está aí pensando, vamos tentar conversar de novo com a administração aí nesse ano, para a gente ver o que a gente pode fazer. No meu entender, a gente já deveria ter assim, um local onde tivesse uma equipe multidisciplinar, não assim um albergue onde a gente pudesse acolher, mas um lugar especializado com uma equipe multidisciplinar, com técnicos que conseguissem ajudar aquele menor infrator, porque é difícil, a resposta ali para o ouvinte, da FEBEM, isso só quem decide é o juiz.
Uhum.
É o juiz que tem que decidir se aquele adolescente vai ou não vai para a fase, né, que a gente chama hoje em dia. Então, é um processo bem difícil. O adolescente tem que ter várias ocorrências e roubos. Isso aí é uma questão da polícia, da DPCA, com o juizado. Não é o conselheiro tutelar que se envolve nesse caso. A gente só vai somando com os acontecidos e as ocorrências que existem dentro do conselho tutelar com aquele adolescente. Mas a decisão é judicial.
Qual que é, para finalizarmos, Mayra, a expectativa que tens aí como coordenador do Conselho para o trabalho desse ano de 2019?
Assim? A minha expectativa como coordenadora é essa que eu falei aqui, é sentar junto com a administração, colocar os números, né, que existem, as problemáticas que a gente, no caso, o conselheiro vai diretamente no foco, é ele que sabe mesmo a realidade mesmo de todos os bairros, né? Então, a minha expectativa é essa.
Essa
que a gente consiga conversar, que a gente consiga melhorar, que a gente consiga colocar esse problema que foi agora questionado, que é um dos principais dessa nova demanda que a gente tem de adolescentes que realmente estão praticando os atos infracionais, que todo dia estão na delegacia, que retornam, que a gente entrega para os familiares, mas que no mesmo dia retorna para as ruas e que comete o mesmo erro. Então, está bem complicado. Adolescentes grávidas, né, com crianças que já estão nos abrigos, né, de 12, 13 anos, que daí também não tem a família para apoiar. Então, a gente está com esse problema que eu acho que é o de mais urgente que a gente tem para resolver na nossa comunidade. Esse novo perfil dos adolescentes infratores.
Muito obrigado, né, pela participação, pelas essas informações e sucesso aí à nova coordenação do Conselho Tutelar de Vacaria, então. Conte conosco aqui também. Né?
Sim, obrigado também ao Duir. Podem contar comigo sempre, que eu sempre estarei à disposição.
Mayra Helena Dal Ponte, assistente social, que é a coordenadora do Conselho Tutelar, a nova coordenadora do Conselho Tutelar de Vacaria, conosco nesta manhã aqui, trazendo alguns números, né, os dados de 2018, do trabalho, da produção e dos conselheiros tutelares, expectativa para esse ano de 2019, um ano que também é importante porque vai ter o processo eleitoral, a escolha dos novos conselheiros tutelares. É uma campanha que a população vota, né, participa, e é importante que se faça aí também uma boa escolha desses profissionais que, a partir do ano que vem, também estarão atuando junto ao Conselho Tutelar de Vacaria. São 5 conselheiros titulares, 5 suplentes que atuam diariamente, quase que nas 24 horas do dia, praticamente nas 24 horas do dia, porque acompanham os casos aí com as crianças e os adolescentes em situação de risco. Vamos a um intervalo, já já voltamos. Tem agora as notícias da hora na Rede Tua Rádio e depois a sequência do Temática até o meio-dia com o Celso Oliveira.